Em português para a África da Voz da América, do dia 28 de novembro de 2014. Microfone, Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade: Nigéria, 3 bombas explodem perto de Mesquita Central de Kano. Egito, confrontos no Cairo entre islamitas e a polícia. Namíbia, eleitores vão hoje às urnas para presidenciais e legislativas. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e, se estiver na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Vasco Valarides, da produção Doris Ossa.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, com uma notícia de última hora, acabada de chegar aqui à nossa redação, e que indica que o ministro da Administração Interna da Guiné-Bissau, Botché Kandé, foi exonerado das suas funções hoje pelo Presidente da República, tal como nos refere de seguida o correspondente da Voz da América em Bissau, Lassana Kassamá.
É uma proposta inconstitucional porque não tem enquadramento no nosso ordenamento jurídico constitucional e por isso foi liminarmente rejeitada pela própria Assembleia da República, declarou Edson Makwakwa, porta-voz do chefe de Estado moçambicano. Apelamos para que continuemos a aguardar com calma e serenidade que o Conselho Constitucional, o órgão de soberania competente, se pronuncie em última instância sobre o processo eleitoral, proclamar e validar os resultados para que os órgãos sufragados possam ser instituídos e começar a funcionar, concluiu o porta-voz presidencial. Desta forma, a Presidência da República respondia assim à proposta feita pelo Presidente da RENAMO, Afonso de Lacama, há 2 semanas e que foi chumbada na passada terça-feira pela Assembleia da República. Ontem, na Beira, de Lacama afirmou que o governo de gestão é a única forma de contornar a fraude eleitoral protagonizada pelo governo nas eleições de 15 de outubro, nas quais ele foi eleito Presidente da República e não Filipe Nyusi, e como ditar os resultados finais apresentados pela Comissão Nacional de Eleições.
Estamos cansados de sermos empurrados para confusões. Então vamos fazer uma coisa que é fácil. Vamos pegar aquele que ficou com 35% legitimamente e aquele que está com 57% falsos. Podemos juntar, pôr na mesma panela e fazermos aquilo que chamaríamos de governo de gestão ou de transição em Moçambique para evitarmos confusão a partir de janeiro até 2019. Agora, quem de facto vai ser chamado presidente é a questão de negociarmos. Porque aí nem Frelimo, nem a RENAMO. Mas também tenho legitimidade, se eu quiser bater com o pé que ganhei e verificar todos os editais, o presidente seria Afonso Gacama.
Segundo os resultados oficiais anunciados pela Comissão Nacional de Eleições, a Frelimo ganhou as legislativas com a maioria absoluta de 55,97% e o seu candidato presidencial, Filipe Nyusi, foi eleito à primeira volta com 57,03% de votos para a sucessão ao atual chefe de Estado, Armando Guebuza. A oposição, no entanto, alega que o processo eleitoral foi viciado por numerosas fraudes e pediu a sua anulação ao Conselho Constitucional, que ainda não se pronunciou.
Obrigado, era o Álvaro Luz de Andrade, com as últimas acerca da situação política em Moçambique. E agora sim, vamos para a nossa notícia de última hora, proveniente da Guiné-Bissau, que indica que o ministro de Administração Interna, Botché Kandé, foi exonerado das suas funções pelo Presidente da República, tal como nos refere o de Bissau, o nosso correspondente Lassana Kassamá.
O ministro da Administração Interna acabou de ser exonerado das suas funções mediante um decreto presidencial. Segundo o mesmo decreto presidencial, Botché Kandé teria sido quem pediu demissão ao primeiro-ministro. e neste caso o Presidente da República, em observância à Constituição da República, não tinha outra saída senão exonerar o Ministro da Administração Interna da Guiné-Bissau. Mas esse fato tem a ver justamente com os acontecimentos recentes que tem a ver justamente com a interceptação de uma delegação, de uma comitiva do Ministro da Administração Interna, a quando estava de visita na zona norte do país por parte de elementos do MFDC. MFDC é um grupo armado que, portanto, desencadeou uma luta pela libertação, ou seja, independência de Casamance, que é uma zona meridional do Senegal. Portanto, é uma questão politicamente aqui interna que está a ser neste momento muito badalada, mas de ponto de vista político requer ainda e vai suscitar muitas análises e muitas reflexões quanto a esta exoneração. Botchek ainda representa, assim, uma primeira parte do governo de Domingos Simões Pereira, impulsado em julho passado.
Lástana, no entanto, que relação pode existir entre o facto do ministro ter sido abordado por rebeldes, alegadamente, do movimento que pede a independência de Casamance e a sua demissão?
Bom, muitas informações a respeito sugerem que há alguma confusão em termos de interpretação, sobretudo no que respeita às informações obtidas no terreno por parte da contra-inteligência militar e as informações obtidas no terreno por parte dos serviços de informação do Estado, neste caso, sob tutela do Ministro da Administração Interna. Portanto, avaliações preliminares da contra-inteligência militar indicavam que não havia grupos armados rebeldes na zona, mas a missão do Ministro da Administração Interna acaba por desvendar e confirmar que, de facto, havia esta força. Portanto, esta incongruência em termos da especificidade das informações reais no terreno teria sido o pomo da discórdia, resultando assim no pedido de demissão do Ministro da Administração Interna, que sentiu-se algo pressionado perante esta questão da imprecisão nas informações de que havia grupos rebeldes no terreno ou não havia. Mas o facto é que, daquilo que se veio ao de cima, a verdade é que existe um grupo de rebeldes naquela zona que agora reclama não só o facto da presença naquela zona, mas diz que não está no território da Guiné-Bissau, mas sim está no território de Casamance, o que perspectiva novos eventos políticos ou militares naquela zona.
Obrigado, Lassana Kassamá. Segundo fontes em Bissau, este caso pode vir a ter desenvolvimentos também a nível das relações entre a Guiné-Bissau e o vizinho Senegal, cujas autoridades sempre disseram que os rebeldes de Casamance desenvolviam ações no território guineense, o que foi sempre negado pelos diversos governos da Guiné-Bissau. Recorde-se que a comitiva governamental, liderada pelo ministro guineense da Administração Interna, Botchek Ndé, que visita a zona norte do país no passado fim de semana, foi alvo de uma emboscada interceptada por um dos grupos rebeldes de uma das facções do movimento da Frente Democrática de Casamance, que opera naquela zona. No seu receptor continua a Voz da América. Passagem agora a Angola, onde o Conselho de Ministros aprovou uma nova lei de registro eleitoral para as eleições gerais de 2017. A lei prevê o registro automático dos cadernos eleitorais de todos os cidadãos maiores de 18 anos possuidores de bilhete de identidade. O governo diz que, no que se refere às autárquicas, o processo vai ter que ser ajustado. Membros da oposição manifestam dúvidas que isso possa levar à realização das eleições autárquicas. Coco Mukuta.
Para Joaquim Nafoi, a porta-voz do PRS, o MPLA, não está interessado em realizar as eleições autárquicas.
O anúncio que foi feito pelo secretário do Estado sobre as eleições autárquicas é apenas um meio que o governo arranjou para atenuar a pressão da opinião pública, atendendo que os partidos políticos e a sociedade civil estão a preparar uma mega manifestação para obrigar o governo a definir os prazos para a realização das eleições autárquicas.
O deputado da Casa CE afirma que, para a realização das eleições autárquicas, não passa pela aprovação de leis, mas sim pela vontade política do MPLA.
Não tenho ainda contacto com o conteúdo do que se refere a esta pretensão, se efetivamente é para concretizar ou se é ainda para prejudicar, porque eu não percebo o porquê de se estarem a criar outra vez normas para registros eleitorais específicos. A questão do registro eleitoral deve ser uma atividade permanente e de caráter meramente administrativo. O cidadão nacional, quando completa 18 18 anos, a idade ativa para poder exercer o direito de voto, o cidadão vai à área de sua jurisdição e vai se registrar normalmente.
Para Adalberto Costa Júnior, vice-presidente da bancada parlamentar do Galo Negro, a realização das eleições autárquicas passa pela mobilização de toda a sociedade para exigir a sua efetivação.
Aquilo que nós vamos receber um dia destes, eventualmente até passando pela Assembleia, contando com essa maioria que o regime ali tem, é vermos implementar uma coisa qualquer que não terá quase nada a ver com o poder local. Agarrar e selecionar eventualmente alguns poderes, poucos, agarrar e selecionar algumas localidades como estas que estamos a ver aqui, algumas novas cidades, e dizer-se que aquela implementação daqueles poderes significa poder local e significará autarquias. Grande engodo para os angolanos. Portanto, nós estamos muito distantes e precisamos de fazer uma mudança de poder para podermos abraçar aquilo que é normal e comum nos outros países. Os angolanos devem ganhar consciência de que nós estamos a ser usurpados daquilo que é direitos efetivos para todos, daquilo que são vias de modernização e de desenvolvimento. É impensável fazer desenvolver um país onde não haja cidadania. E a cidadania vem efetivamente com a aproximação entre o eleitor, o cidadão eleitor e os seus governantes. Isso vem através do poder local, claramente. A negação destas realidades é também a negação de uma democracia plural moderna.
A capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. No seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. O governo de Cabo Verde reuniu-se hoje com representantes do corpo diplomático e de organizações internacionais na praia para pedir a ajuda da comunidade internacional para fazer frente às consequências da erupção do vulcão do Pico na Ilha do Fogo, que desde domingo obrigou à evacuação de cerca de 1.200 pessoas, provocou a destruição de mais de uma dezena de casas e destruiu cerca de 100 hectares de terreno, entre eles 26 hectares cultiváveis. Álvaro Lugiana.
A atividade eruptiva na Ilha do Fogo diminuiu de intensidade hoje, depois de ontem ter sido o dia de maior atividade que levou o pânico aos populares e autoridades. O primeiro-ministro José Maria Neves chegou a considerar a situação de catastrófica. Hoje, e para fazer frente às consequências da erupção, o governo do arquipélago reuniu-se com representantes do corpo diplomático e de organizações internacionais na praia para pedir a ajuda da comunidade internacional. Segundo o primeiro-ministro José Maria Neves, agora é hora de encontrar respostas a curto, médio e longo prazos. No final da reunião, Neves diz ter tido uma boa reação por parte da comunidade internacional.
Saio da reunião com o cumprimento de toda a comunidade internacional no sentido de continuar a apoiar Cabo Verde. Portanto, há uma lista imediata de necessidades. Essas necessidades estão a ser já supridas, já estão a ser noticiadas os primeiros apoios da comunidade internacional. A fragata que chegará de Portugal trará medicamentos de campanha, equipamentos para a proteção civil, meios de comunicação e também estamos agora a estruturar os apoios de médio e longo prazo para que possamos garantir o alojamento definitivo das pessoas, a compensação das famílias pelas perdas e o desenvolvimento e o fomento de atividades geradoras de rendimento.
No terreno, apesar da redução da intensidade da erupção hoje, as lavas já consumiram cerca de 100 hectares de terra, enchendo as caldeiras, dos quais 26 hectares são cultiváveis, naquela que é uma das regiões mais férteis de Cabo Verde. O jornalista da Agência Cabo Verdiana de Notícias InforPress, Jaime Rodrigues, que se encontra no local, disse à Voz da América que a chama das caldeiras deixará de existir como se conhecia antes da erupção do vulcão, mas acredita que os habitantes voltarão.
Eu conheço três chamas das caldeiras antes de 95 e depois de 95 e agora depois de 2014, porque há uma modificação substancial e consumiu até este momento o serviço do Ministério da Agricultura, calcula-se em 26 hectares de terrenos de cultivo já consumidos, e isso vai ter o impacto na própria economia das pessoas. E mesmo e as unidades hoteleiras que existem, as casas familiares que recebiam ou que acolhiam turistas, estão todos sem portas, sem janelas, mesmo que as pessoas voltam para Cham, para reconstruir essas infraestruturas, terá que investir muito dinheiro. Por aquilo que eu conheço as pessoas de Cham, e eu acredito que regressarão pós-erupção, como aconteceu em 95.
Era o jornalista da agência Cabo Verdeana de Notícias, InfoPress, Jaime Rodrigues, em conversa com a Voz da América, que se encontra em Cham das Caldeiras, a acompanhar a erupção do Vulcão do Fogo desde o passado domingo 23.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. 8 em cada 10 mulheres em Angola já foi vítima de violência doméstica, revela o relatório do Índice de Género e Instituições Sociais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, OCDE, divulgado hoje sobre a discriminação das mulheres. Timor-Leste é o país lusófono com maior taxa de desigualdade, enquanto a Guiné-Bissau ocupa a posição 67 e Moçambique 47, numa lista de 160 países. A Mayra de La Salete tem mais por nós.
O documento da OCDE apresenta a prevalência de discriminação em instituições sociais e promove a importância de normas sociais convencionais na defesa da igualdade de género. Enquanto a média dos 108 países avaliados é de 30%, em Angola 80% das mulheres dizem ter sido vítimas de violência de homens, enquanto no outro extremo, no Canadá, apenas 7% das mulheres alegaram violência doméstica. Angola ficou na 57ª posição da tabela geral, registando também elevados níveis de discriminação no poder de decisão das mulheres dentro da família, no acesso a bens e recursos e na participação social e política. O melhor desempenho registra-se no tratamento dos filhos, onde a desigualdade de género é considerada baixa. Timor-Leste é o país lusófono com maior taxa de desigualdade, enquanto a Guiné-Bissau ocupa a posição 67 e Moçambique 47 numa lista de 160 países. Embora o estudo registre que em Moçambique ocorreram atualizações legislativas para evitar os casamentos prematuros e dar iguais direitos às mulheres em termos de poder parental, salienta a existência de uma prática social de discriminação em relação às mulheres nos direitos à herança, apesar de a lei ditar igualdade de género. As viúvas geralmente não têm direito à herança, sobretudo nos casos de união de facto, e o costume dita que não voltem a casar para que possam manter as propriedades dos maridos e a guarda dos filhos. Outro exemplo de discriminação social das viúvas são os casos mais frequentes em meios rurais de perseguição por bruxaria e expulsão de casa. Pelo contrário, o relatório elogia o processo no combate à violência doméstica sobre as mulheres em Moçambique, embora note as limitações em termos de direito ao aborto, que não é autorizado mesmo em casos de incesto, cujo fenómeno é mencionado. O Brasil é o país da Cplp com melhor classificação. No 20º lugar, num índice cujo topo é ocupado em primeiro lugar pela Bélgica, seguida França, Eslovénia, Espanha, Sérvia, Argentina, Itália, Cuba, Trinidade e Tobago e República Checa. A edição deste ano identifica e avalia discriminação baseada no género em leis, atitudes e práticas em 160 países, mas só produz uma tabela de 108 países devido à falta de informação comparativa sobre o tema em alguns desses países, como Portugal, Cabo Verde ou São Tomé e Príncipe. No geral, o relatório indica que os países fizeram progressos na redução da discriminação de género, mas que se mantêm diferenças e desafios em algumas áreas que afetam os direitos das mulheres em termos socioeconómicos, políticos e liberdade de violência. Por exemplo, no Malawi, o número de casamentos prematuros de mulheres entre os 15 e os 19 anos desceu de 36 para 26%, mas mantém uma taxa média de 16% nos países que não pertencem à OCDE, com destaque para o Níger, onde é de 60%. Ainda sobre a violência física contra as mulheres, nos dos 28 países avaliados onde há prática de mutilação genital feminina, 47% das mulheres e das meninas foram vítimas da excisão do seu órgão sexual. No que diz respeito às meninas, e embora o relatório indique que o casamento infantil é cada vez menos frequente, a média de raparigas entre os 15 e 19 anos que casa nos países que não pertencem à OCDE é de 16%. Na República do Níger, 60% das raparigas nessa faixa etária estão casadas.
Aqui nos Estados Unidos, hoje é a famosa Sexta-feira Negra. Apesar do nome, não tem nada de trágico. É apenas o dia em que milhões e milhões de americanos afluem às lojas para fazerem o grosso das suas compras de Natal. A Sexta-feira Negra segue-se sempre à última quinta-feira de novembro, que é o feriado do Dia de Ação de Graças aqui nos Estados Unidos. Muitos americanos aproveitam e tiram um dia de férias e fazem assim a ponte. As lojas sabem disso e aproveitam a disponibilidade de todos esses possíveis clientes, seduzindo-os com bons descontos e outras promoções especiais. A Sexta-feira Negra já desde há alguns anos que existe também no mundo cibernético, com empresas tais como a Amazon, aproveitando também a deixa para vender produtos na internet. Segundo a Associação dos Retalhistas Americanos, espera-se que este ano as vendas aumentem 4,1% em relação a 2013, atingindo a soma astronómica de 617 mil milhões de dólares. Trata-se do maior incremento desde 2011. Aqui Washington, Voz da América. Um novo relatório apela aos países mais pobres do mundo para que mudem as atividades de baixa produtividade para alta produtividade para melhorarem as suas economias. No seu relatório anual sobre os países menos desenvolvidos, a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento diz que estes países têm que transformar estruturalmente as suas economias para se libertarem daquilo que considera como armadilha da pobreza e que impede o crescimento e o desenvolvimento económico. João Santa Rita, com mais pormenores.
Das 48 nações que a ONU considera de países menos desenvolvidos, apenas um, o Laos, está a caminho de alcançar todos os 7 Objetivos de Desenvolvimento do Milénio até 2015. Só 4 países africanos, a Etiópia, o Malawi, o Ruanda e o Uganda, deverão cumprir uma maioria desses objetivos. Esta avaliação torna-se mais grave face aos desafios ainda maiores a que estes países fazem face nos próximos anos. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio previam a redução em metade dos níveis de pobreza até 2015. Os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que se seguem aos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, prevêem a erradicação da pobreza até ao ano de 2030. Taferi Tesfashiu, um funcionário da UNCTAD que trabalha com os problemas relacionados com a África, disse que seria um milagre os países menos desenvolvidos atingirem esses objetivos. Para isso, esses países teriam que mudar estruturalmente as suas economias. Tesfashiu disse à Voz da América que isso significa mudar de atividades de baixa produtividade, tal como a agricultura em pequena escala e serviços, para atividades mais dinâmicas, com maior produtividade, tais como a manufaturação e serviços de alto valor.
Countries that have moved up are the ones that are creating opportunities for those that are leaving agriculture to engage in things where they add value or they get training.
Os países que avançaram são aqueles que estão a criar oportunidades para aqueles que estão a deixar a agricultura para se envolverem em atividades que acrescentam valor e onde recebem treino em novas atividades. A manufaturação fornece isso e é por isso que apelamos à manufaturação. Os países que estão a usar políticas para mudar e influenciar o capital e o trabalho a mudarem-se para esse setor de atividade tendem a ter uma melhor economia.
Tesfashiu disse que esses setores de produtividade mais alta tendem a pagar melhores salários e a criar uma procura de bens. Isso, acrescentou, encoraja o desenvolvimento. À primeira vista, tudo pode indicar que os países menos desenvolvidos não estão tão mal como isso. Os dados económicos da UNCTAD mostram que o crescimento nesses países pobres, entre 2002 e 2008, ultrapassou o objetivo de 7% estabelecido pela comunidade internacional. E mesmo depois da crise financeira de 2008, a UNCTAD faz notar que os países menos desenvolvidos cresceram a um ritmo mais rápido que outros países em desenvolvimento, com uma média de crescimento de 5,7% o ano passado. Mas economistas da ONU afirmam que a curto e a médio prazo as perspectivas para os países menos desenvolvidos permanecem uma incerteza. Esses economistas afirmam que aumentar a produtividade das pessoas é o melhor meio para quebrar o ciclo de subdesenvolvimento humano e económico que os continua a manter na pobreza.
A maior parte dos países africanos não conseguiram alcançar os objetivos do desenvolvimento do milénio até 2015 por causa do fosso existente entre o desenvolvimento económico e o desenvolvimento humano. Essa é uma das conclusões do relatório anual das Nações Unidas sobre os países menos desenvolvidos. Apesar do crescimento económico registado no continente africano durante a última década, a maior parte dos países africanos não conseguem alcançar aqueles objetivos no ano que vem. Junior Davis, um responsável da ONU para assuntos económicos, afirma que os países africanos não têm sido capazes de traduzir o seu crescimento económico em transformação estrutural.
And we think that is the case because these countries have not focused sufficiently on building what we call their productive capacities.
Pensamos, disse Davis, que isso deriva do facto desses países não se terem focado de um modo eficaz na criação daquilo que consideramos como as suas capacidades produtivas. Os países africanos não vão também conseguir reduzir em metade a pobreza até 2015 e os progressos registados na redução da fome são relativamente lentos. A pobreza limita o desenvolvimento humano e diminui a produtividade. Portanto, o desenvolvimento económico é necessário para se alcançarem avanços no desenvolvimento humano. A Etiópia, o Ruanda, o Uganda e o Malawi são os únicos países africanos que estão bem posicionados para alcançar os objetivos do milénio. Estão a registrar progressos porque investiram muito em áreas que criam desenvolvimento sustentável, tais como infraestruturas, saúde e educação. A agenda para o desenvolvimento, para além de 2015, nos países frágeis, onde a governação permanece uma questão, tais como o Sudão do Sul e a República Democrática do Congo, continuarão a depender em larga medida do apoio da comunidade internacional para conseguir desenvolvimento económico e social. Um país é colocado na lista dos menos desenvolvidos, tendo por base o seu rendimento per capita, a vulnerabilidade económica e indicadores de desenvolvimento humano, tais como saúde e nutrição. Dos 48 países que constam da lista, 34 encontram-se no continente africano, de referir que 3 países atingiram já níveis de desenvolvimento que lhes permitiram deixar essa lista, nomeadamente o Botswana, Cabo Verde e Samoa. E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com algo de inédito. Hoje disputa-se a segunda parte de um jogo da Liga Europa iniciado ontem. É o jogo entre o Estoril de Portugal e o PSV Eindhoven da Holanda, que foi interrompido precisamente ao intervalo devido à chuvada que caía na altura nos arredores de Lisboa. E nessa altura o Estoril vencia por 3-2 num jogo do Grupo E, em que o Dinamo de Moscovo garantiu o primeiro lugar derrotando o Panathinaikos da Grécia por 2-1. Estoril ainda com possibilidades de estar em segundo lugar, pois está em terceira, 4 pontos do PSV Eindhoven. Se ganhar, portanto, se a segunda parte acabar com a vitória do Estoril, fica a 1 ponto do PSV Eindhoven e há ainda um jogo para decidir. São 12 grupos, passam os 2 primeiros de cada grupo, a que se juntam depois os terceiros classificados da Liga dos Campeões. Este ano, a Liga Europa tem mais um incentivo que o habitual. O vencedor está garantido na Liga dos Campeões da próxima época. Já qualificado para a fase das eliminatórias, temos o Tottenham de Inglaterra, Besiktas da Turquia, Salzburgo da Áustria, Celtic da Escócia, Dinamo de Moscovo, Inter de Milão, Everton de Inglaterra, Dinamo de Kiev, Fiorentina e Lechia da Polónia. Ainda no futebol, uma boa notícia, Pelé diz que está melhor. A grande lenda da história do futebol tinha ontem sido transferido para os cuidados intensivos de um hospital em São Paulo. Pelé mandou um Twitter a dizer que está bem melhor. Pelé tem 74 anos de idade.
Está sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. E tempo ainda, amigo ouvinte, para os títulos dos jornais americanos desta sexta-feira. Influência do Estado Islâmico expande pelo norte de África, destaca o Washington Times. Força militar de elite em fase de finalização. Estados Unidos não vão reconstruir totalidade do exército iraquiano, é o destaque do Washington Post. O New York Times sublinha, por seu lado, que apesar do reforço da assistência, o ébola continua a assolar a Serra Leoa. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda a frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com e através do telemóvel em m.portugues.com. Podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas e 31 segundos. Lá fora, céu nublado, temperatura de 3 graus Celsius. Microfone, Paulo Oliveira. Na produção, o Jorge Sanhou. Na técnica, o Vasco Volaretes. Títulos das principais notícias desta sexta-feira: explosões perto da mesquita central de Kano, na Nigéria. Confrontos no Cairo saldaram-se pela morte de pelo menos uma pessoa. 28 de novembro, sexta-feira de 2014, estaremos com o Magazine Cultural. Antes de terminarmos a emissão, teremos resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Um novo relatório para os países mais pobres do mundo a mudar de atividade na baixa produtividade para alta produtividade para poder melhorar as suas economias. No relatório anual sobre países menos desenvolvidos, a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, indicou que estes países têm de se transformar estruturalmente as economias para se libertarem daquilo que chama de armadilha da pobreza, que impede o crescimento e o desenvolvimento económico. Uma reportagem de Genebra, apresentada pelo João Santa Rita.
Das 48 nações que a ONU considera de países menos desenvolvidos, apenas um, o Laos, está a caminho de alcançar todos os 7 Objetivos de Desenvolvimento do Milénio até 2015. Só 4 países africanos, a Etiópia, o Malawi, o Ruanda e o Uganda, deverão cumprir uma maioria desses objetivos. Esta avaliação torna-se mais grave face aos desafios ainda maiores a que estes países fazem face nos próximos anos. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio previam a redução em metade dos níveis de pobreza até 2015. Os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que se seguem aos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, prevêem a erradicação da pobreza até ao ano de 2030. Taferi Tesfashiu, um funcionário da UNCTAD que trabalha com os problemas relacionados com a África, disse que seria um milagre os países menos desenvolvidos atingirem esses objetivos. Para isso, esses países teriam que mudar estruturalmente as suas economias. Tesfashiu disse à Voz da América que isso significa mudar de atividades de baixa produtividade, tal como a agricultura em pequena escala e serviços, para atividades mais dinâmicas, com maior produtividade, tais como a manufaturação e serviços de alto valor.
Countries that have moved up are the ones that are creating opportunities for those that are living agriculture to engage in things where they add value or they get training.
Os países que avançaram são aqueles que estão a criar oportunidades para aqueles que estão a deixar a agricultura para se envolverem em atividades que acrescentam valor e onde recebem treino em novas atividades. A manufaturação fornece isso e é por isso que apelamos à manufaturação. Os países que estão a usar políticas para mudar e influenciar o capital e o trabalho a mudarem-se para esse setor de atividade tendem a ter uma melhor economia.
Tesfashiu disse que esses setores de produtividade mais alta tendem a pagar melhores salários e a criar uma procura de bens. Isso, acrescentou, encoraja o desenvolvimento. À primeira vista, tudo pode indicar que os países menos desenvolvidos não estão tão mal como isso. Os dados económicos da UNCTAD mostram que o crescimento nesses países pobres, entre 2002 e 2008, ultrapassou o objetivo de 7% estabelecido pela comunidade internacional. E mesmo depois da crise financeira de 2008, a UNCTAD faz notar que os países menos desenvolvidos cresceram a um ritmo mais rápido que outros países em desenvolvimento, com uma média de crescimento de 5,7% o ano passado. Mas economistas da ONU afirmam que a curto e a médio prazo as perspectivas para os países menos desenvolvidos permanecem uma incerteza. Esses economistas afirmam que aumentar a produtividade das pessoas é o melhor meio para quebrar o ciclo de subdesenvolvimento humano e económico que os continua a manter na pobreza.
Economia com o Eduardo Ferro.
Em Angola, os investimentos privados contratados este ano com a Agência Nacional para o Investimento Privado, a ANIP, ultrapassaram a meta de 4 mil milhões de dólares definida pelo governo, disse a presidente daquela agência. Maria Luísa Abrantes disse que o montante representa um valor satisfatório, tendo em conta que o país está em fase de recuperação e construção de novas infraestruturas. A presidente da ANIP falava após ter procedido à assinatura de 15 novos contratos de investimento com empresas angolanas e estrangeiras, avaliados em 112 milhões de dólares. O futuro aeroporto internacional de Luanda, em construção nos arredores da capital, deverá receber pelo menos 15 milhões de passageiros por ano. Daquele número, 10 milhões de passageiros dirão respeito ao tráfego internacional, os restantes 5 milhões ao tráfego interno. O aeroporto disporá de 31 mangas, sendo 21 para voos internacionais e 10 para domésticos e capacidade para processar 50 mil toneladas de carga por ano, ao abrigo de um projeto que pretende fazer da infraestrutura uma plataforma logística aeroportuária da região. Sendo o maior da África Central e Ocidental, o novo aeroporto internacional está a ser erguido a 40 km do centro de Luanda, numa área de 1.324 hectares, e terá duas pistas duplas, das quais a da Zona Sul, com capacidade de aterragem do maior avião comercial do mundo, o Airbus A380. O Banco Europeu de Investimentos doou 5,1 milhões de euros a Cabo Verde para reforçar a eficácia do setor energético no país. Um comunicado oficial adianta que, com aquele montante, vai ser montado um laboratório para as empresas Electra Sul e Electra Norte e introduzidas reformas e reforços na rede e compra e instalação de contadores. Contempla ainda a colocação de limitadores de potência para os clientes de baixa tensão e o desenvolvimento de sistemas de gestão de rede para Santiago, São Vicente e Sal. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,24 dólares. A libra estava cotada a 1,57 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,03 rendas.
A Branca de Neve e os Sete Anões em Luanda. Isto é uma entrevista de Comel Gamboa por Mayra de La Salette em Arts and Entertainment.
Existe alguém mais bela que eu?
Sim! A mais bela é a Branca de Neve.
Seu Andambé,
a Branca de Neve e os Sete Anões em Luanda. E hoje, especialmente aqui no Artes da Voz da América, eu sou a Mayra de La Salette. A história já toda a gente conhece, mas com estes atores e no palco do Elinga Teatro, provavelmente não. Mel Gamboa, mentora do projeto, conta-nos tudo. Boa tarde, Mel.
Olá, boa tarde. Obrigado por esta oportunidade. A Branca de Neve e os Sete Anões é o espetáculo do final do curso. É um showcase que os alunos do Estúdio de Atores vão apresentar no próximo domingo, dia 30 de novembro. E foi escolhida essa peça porque faz parte do imaginário infantil de todas as crianças. É muito similar à versão da Disney, mas com alguns elementos da nossa cultura e do nosso modo de estar em Angola.
Que elementos são esses que vocês puxaram para o palco?
É muito pouquinho, é um bocadinho de música, um bocadinho de dança. Nota-se nos detalhes, são detalhes muito sutis. Eu chamei salpicos da angolanidade na sinopsis. E serve exatamente para contextualizar os atores que fazem parte desse espetáculo. Obviamente, sendo a Branca de Neve um personagem que faz analogia a uma menina de pele branca, a contradição, entre aspas, é que é feita por uma das nossas atrizes que é negra. Então, as pessoas olham e dizem, oh, fizeram uma Branca de Neve negra, mas o importante é a história e tudo o que acontece nela, em que é uma madrasta, que é má, que manda fora de casa e que ela encontra os amigos nos anões e pronto, fala sobre amizade em termos geral, mas a história não altera muito do que é o conto dos irmãos Grimm.
Quantas crianças e entre que idades?
São 14 crianças entre os 6 e os 13 anos. Não trouxemos um pouco daquilo que se pode entender como folclore, mas quando eles cantam eu vou, eles vão a dançar com duro. Então as pessoas começam logo a reagir positivamente porque reconhecem elementos do nosso contexto social. Há também um momento em que a menina Branca de Neve é expulsa de casa. Sendo expulsa por uma bruxa, há também aquela música muito famosa que é o Mushima, que se acusas que eu sou feiticeiro, vai se queixar na Santana. Então há muitos desses elementos, mas com figurino, tudo que nos remete à história da Branca de Neve, que no fundo, o que mais faz lembrar a Branca de Neve hoje em dia não é só o conto, mas a adaptação da Disney.
Por quanto tempo vai ficar a peça em exibição?
Bom, pela falta de salas, a dificuldade de fazer uma produção de teatro, nós só faremos a uma apresentação. Este ano, por sorte, vão ser duas, porque fizemos o esforço de criar um momento só para os meios de comunicação social, para que não incomodassem as crianças no dia da sua apresentação final, que por ser só uma apresentação, não queríamos deixar as crianças nervosas e tensas, então, de certa forma, vamos fazer dois. Mas vai ser só um espetáculo, que é o considerado espetáculo de final do ano, para encerrarmos o ano letivo do Estúdio de Atores, em que os alunos mostram o que aprenderam, como evoluíram como pessoas, porque grande parte dos nossos alunos, muitos, os pais inscreveram-nos por causa de uma característica que é o excesso de timidez, a incapacidade de se sentirem à vontade em público, e dos que já temos há 3 anos connosco, já se nota muita diferença e melhoria.
E é fácil levar o teatro aos mais jovens?
Eu acho que há uma necessidade latente de entretenimento saudável, positivo e que também esteja paralelo com as brincadeiras e com os passeios e com a praia, que é muito comum para quem vive na costa de Angola, apesar de haver praias fluviais no interior. Nós estamos muito limitados em formas de lazer para as crianças. Obviamente hoje em dia já há uma grande repercussão dos videojogos, mas o teatro, para quem já faz teatro há muito tempo, ajuda a que a criança se identifique com o outro mais facilmente e com as histórias e com a mensagem que é contada. Mas, infelizmente, isso é queixa de todas as pessoas do mesmo ramo que eu, que é o teatro. A falta de salas, e é uma falta gritante, faz com que nosso trabalho esteja limitado a 2 ou 3 salas alternativas e que estejamos de mãos atadas porque não há condições de termos o retorno em bilheteira de tudo aquilo que se investe e muitas vezes se investe do próprio bolso.
O Elinga vai ser demolido.
Foi confirmado que já não passa do próximo ano. Estamos, como membro da Associação Elinga, estão a incitar-se uma série de esforços para encontrarmos um espaço alternativo para que o Elinga não morra com o seu edifício. Sendo Elinga uma associação sem fins lucrativos e que congrega várias artes, em que a do teatro é a de maior referência, vai-se fazer de tudo para que se encontre um espaço onde possamos continuar a trabalhar e a desenvolver a nossa atividade. Infelizmente, para quem está acostumado a viver na Baixa de Luanda, com o boom imobiliário existente e com caras que são as casas que estão a ser cada vez mais deixadas aos seus proprietários por empresas que durante muitos anos pagaram preços exorbitantes por elas, não nos estão a dar acesso e possibilidade de alugar. São alugueres altíssimos que é impensável uma associação sem fins lucrativos pagar. Mas, entretanto, estão-se a incitar vários esforços para que haja mesmo a disponibilização de um espaço e que nós todos continuemos a trabalhar e cada um, no seu lado, desenvolver a sua iniciativa, porque, no fundo, a soma de várias iniciativas permitem que a atividade cresça e continue a multiplicar-se em termos de mais pessoas a fazerem o teatro ou alguma atividade artística.
Qual é o seu papel principal neste projeto Estúdio de Atores?
Sou a mentora do projeto. Eu, quando decidi sair de Angola para formar-me, a escola onde eu me formei tinha um formato de trabalho muito interessante, que quando eu voltei para Luanda, decidi aplicá-lo numa escala bem pequena para ver como é que funcionava. Comecei com workshops, eu mesma dava aulas. Depois ampliei, juntei-me a mais um ator que tem formação em pedagogia infantil e também é ator há muitos anos, há praticamente ao mesmo tempo que eu. No plano do próximo ano, 2015, nós já não vamos ter só uma aula ao sábado, vai haver duas aulas aos sábados para podermos dividir os grupos por idades. E depois vamos implementar a formação anual de teatro para maiores de 18 anos. Porque antes nós só fazíamos workshops temporários, de 3 em 3 meses, e que era difícil às vezes cumprirmos as datas. Então agora vamos manter um anual que vai começar mais ou menos no mesmo período que começam as crianças, porque as crianças já têm tido formação anual, mas agora os adultos, e porque houve muitos pedidos, também vão ser integrados numa formação anual, que as pessoas querem fazer algo diferente, mas contínuo, que lhes permita aliviar um bocado do stress, aprender alguma coisa nova, aprender uma nova habilidade que possa ser adaptada ao seu trabalho, à sua vida pessoal e à sua vida social.
O teatro em Angola foi sempre algo muito presente. No entanto, parece que estamos sempre a começar. Numa avaliação da sua parte, como é que vê o teatro em Angola, nesta fase, nesta altura?
É como a Mayra diz, esse estarmos sempre a começar também cria um acúmulo de experiências que nos, cronologicamente falando, nós podemos observar que há um crescimento e uma vontade de fazer cada vez mais. Recentemente, isso foi no sábado em que fizemos a antestreia, houve a primeira reunião para a formação da Associação Angolana de Teatro, em que foram discutidas várias circunstâncias de como é que a nossa circunstância como, entre aspas, fazedores de teatro, atores, encenadores, podemos ter maior reconhecimento social, deixarem de nos ver como, entre aspas, brincalhões ou bobos da corte, ou pedintes até, e reconhecer-se no nosso trabalho uma profissão condigna, que é o que já tem feito a União Nacional dos Artistas e Compositores, do qual eu sou membro, e tem-se vindo a fazer uma série de ações para realmente dar um bocado de dignidade ao trabalho artístico. E nesse caso, nós, teatro, e posso também incluir dança, estamos um bocadinho mais atrás que a música. E pronto, esse acumular de situações faz com que já se possa olhar para o teatro angolano como uma atividade a investir seriamente. Se nós consumimos produto importado, como os filmes, que hoje em dia já são cada vez mais populares, porque há uma série de projetos de construção de cinema, por que não consumir o que se faz com os nossos atores, que fazem com que nos identifiquemos como pessoas? Porque o ator faz isso, o ator é alguém que cria personagens, que faz com que aquele, com que o espectador se identifique. Então, por que não apostar naquele que nos identifica? Ver mais teatro ou aqueles que têm esse poder, investir mais no teatro. Se afinal há como investir no importado, por que não pegar no que já existe e apostar-se para o desenvolvimento do mesmo? Tenho feito no que eu posso, como cidadã, como membro da sociedade civil, tentar convencer as pessoas que, se fizerem essas contas e a matemática certa, pode ser uma boa forma de se criar um nome, se criar um prestígio e também haver dinheiro envolvido no fim, porque no fundo, o objetivo do empresário é aumentar os lucros. Pois já me existem famílias Medici para investir assim só nos artistas.
Obrigada, Mel. Obrigada por ter estado aqui connosco no Artes e Entretenimento da Voz da América e até uma próxima vez.
Eu agradeço, Mayra, obrigada por esta oportunidade e espero que haja mais outras para podermos continuar a ver essa conversa crescer, evoluir e vermos mais transformações no trabalho que nós fazemos no teatro.
Foi Mel Gamboa, mentora do Estúdio de Atores, que apresenta este domingo, 30 de novembro, A Branca de Neve e os Sete Anões, no Elinga Teatro, em Luanda. Não perca! Mas para já, por que não ouvir Mushima? Na voz de Tito Paris e Dom Quicas. Bom fim de semana.
Si wangambe wanga wame ngibeke wa Santana. Si wangambe wanga wame ngibeke wa Santana. Watori la jimujibie, watori la jimujibie, watori la jimujibie, mama, wa jibila jikasoka wa, watori la jimujibie, watori la jimujibie. Watori la jimujibie mama, wa jibila jikasoka wa. Mushima we, Mushima we, Mushima.
Ayuwe Mushima.
Mushima we, Mushima we, Mushima.
Ayuwe Mushime, fala ti.
Si wangambe wanga wamie ngibeke wa Santana. Si wangambe wanga wamie ngibeke wa Santana. Watorila jimujibie, watorila jimujibie, watorila jimujibie. Wajibila jikasoka, watorila jimujibie, watorila jimujibie, watorila jimujibie. Wajibila jikasoka wa. Mushima, Mushima.
Mushima,
Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima, Mushima
E como Shima, vamos passar para o resumo de notícias desta sexta-feira, o dia 28 de novembro de 2014. Três bombas explodiram perto da mesquita central de Kano, na Nigéria, no momento em que fiéis faziam as suas orações de sextas-feiras. Fala-se em pelo menos 60 mortos. A polícia no local começou operações de socorro no meio de muita confusão. Kano, recordamos, é uma cidade localizada no norte da Nigéria e tem mais de 3 milhões de pessoas. No Egito, confrontos no Cairo entre manifestantes islamitas e a polícia saudaram-se pela morte de pelo menos uma pessoa, poucas horas depois de militantes terem morto a tiro duas altas patentes do exército egípcio. Confrontos entre a polícia e os manifestantes verificaram-se depois dos islamitas terem convocado os seus militantes. Aqueles grupos pretendem derrubar o governo egípcio apoiado pelos militares. A ultraconservadora Frente Salafi, que pretende a imposição da lei islâmica através do Egito, apelou às manifestações desta sexta-feira, sendo secundada pela Irmandade Muçulmana. Na Namíbia, os eleitores estão a votar em eleições presidenciais e legislativas. Sondagens indicam que a SWAP no poder desde a independência em 1990 deverá vencer confortavelmente. Analistas dizem que o atual primeiro-ministro Hage Geingob deverá ser eleito presidente. O atual presidente Pombalanga deixou cargo após 2 mandatos. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O vice-presidente Joe Biden deslocou-se recentemente à Turquia, onde se encontrou com o presidente Erdogan e o primeiro-ministro. No topo da agenda esteve o papel da Turquia na coligação internacional para degradar e derrotar o Estado Islâmico do Iraque e do Levante, ou ISIL. A Turquia tem demonstrado significativa liderança em alcançar e coordenar com o novo governo do Iraque. Juntos, os Estados Unidos e a Turquia trabalham para reduzir o fluxo de combatentes estrangeiros para e de os campos de batalha no Iraque e na Síria e para estancar as vias de financiamento. No que diz respeito à Síria, os Estados Unidos e a Turquia discutiram as iniciativas para impedir a ISIL de ter santuários, reforçar a oposição síria e prosseguir uma solução negociada do conflito que conduz a um governo de transição sem o regime Bashar al-Assad. O vice-presidente Biden e o presidente Erdogan debateram igualmente as iniciativas para treinar e equipar as forças sírias da oposição moderada. A Turquia, como consequência do conflito na Síria, carrega um enorme fardo humanitário. Quase 1.600.000 refugiados atravessaram a fronteira da Turquia. A Turquia fornece toda a gente de assistência humanitária, incluindo alojamento, cuidados de saúde, alimentos e vestuário. Os Estados Unidos doaram mais de 3.000 milhões de ajuda humanitária para minorar o sofrimento daqueles que se encontram dentro da Síria e de apoio aos refugiados dos países vizinhos, incluindo 222 milhões para organizações humanitárias internacionais que trabalham com o governo da Turquia. Relativamente a Chipre, os Estados Unidos permanecem comprometidos em apoiar a iniciativa patrocinada pela ONU para reunificar a Federação Comunal Bizonal. O vice-presidente Biden afirmou existir o potencial para alcançar uma solução que beneficie todos na ilha e na região. Neste momento, isso requer a atenção no desescalar de tensões e regresso à mesa das negociações em Chipre. Os Estados Unidos e a Turquia têm sido aliados desde há 60 anos. Hoje, indicou o vice-presidente Biden, trabalhamos juntos uma vez mais para enfrentar os desafios do momento e para reforçar mais a parceria estratégica entre a Turquia e a América. Foi um editorial, foi um dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão desta sexta-feira, o dia 28 de novembro de 2014, chegou ao fim. Em nome da equipa que elaborou e apresentou a emissão, despedimos-nos. Muito boa noite, bom fim de semana. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.